no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 4 de agosto de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Saúde mental e BETS.
SUS vai oferecer 100 mil teleatendimentos por mês a pessoas com dificuldades relacionadas a jogos e apostas. Thaís Araújo.
O serviço funciona como porta de entrada para a rede de atenção psicossocial e disponibiliza orientação, acompanhamento profissional e apoio também aos familiares.
E a propaganda e publicidade de BETS deve trazer alertas ao consumidor.
Quem conversa com a gente sobre isso é a secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Daniele Correia.
Você tem aposta não é investimento. A outra é apostar pode causar dependência. E uma questão de que apostar faz você perder dinheiro. Então é justamente nessa perspectiva, seja da saúde mental, seja da saúde financeira.
Crimes no ambiente digital.
Operações identificam grupos envolvidos em crime de ódio e incentivo à violência. Márcia Fernandes.
O Laboratório de Operações Cibernéticas atuou na análise de evidências digitais e na articulação entre as forças de segurança envolvidas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Foram realizadas duas operações para desarticular grupos criminosos que utilizam plataformas digitais para disseminar violência e propagar discursos de ódio.
As operações foram executadas em conjunto com as polícias civis de diferentes unidades da federação.
E os resultados foram apresentados hoje. Os detalhes você vai ouvir agora na reportagem de Márcia Fernandes.
A Operação Rede Interrompida da Polícia Civil do Distrito Federal apura a existência de uma organização extremista que utilizava comunidades do aplicativo Telegram para planejar atos violentos e disseminar conteúdos preconceituosos contra determinadas raças, religiões e também contra mulheres. O diretor de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Anchieta Neri, destacou algumas das medidas adotadas.
A partir dessa articulação, a gente teve medidas de busca cumpridas em 8 estados da federação. A gente cumpriu algumas medidas de internação provisória e um mandado de prisão. O que se investiga ou o que se apurou não diz respeito meramente a opiniões, mas sim à própria intolerância e planejamento de atos severos de violência. Por isso, havia a necessidade de uma atuação rápida para que a gente não tivesse a possibilidade de ocorrer qualquer sinistro.
Já a Operação Lívia investigou uma rede criminosa que utilizava de plataformas virtuais para atrair adolescentes e incentivá-los à prática de violência. A investigação foi conduzida pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, após a morte de uma menina de 13 anos. A Secretária Nacional de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho, comentou que a operação conseguiu impedir outros crimes.
A operação permitiu evitar que mais uma menina fosse vítima, que já estava mapeada para isso acontecer nos próximos dias. Então, esse esforço integrado que a gente tem realizado é para manter as nossas mulheres vivas.
Nas duas operações, o Laboratório de Operações Cibernéticas atuou na análise de evidências digitais, na identificação de conexões entre investigados e na articulação entre as forças de segurança envolvidas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destacou a importância do trabalho integrado.
Nós temos um fluxo de cooperação permanente com a Polícia Federal, com as polícias civis dos diversos estados, com os ministérios públicos dos diversos estados, com os diversos órgãos de inteligência. Esse tipo de colaboração possibilita uma atuação integrada e qualificada no combate a esses crimes.
As investigações permanecem em andamento para análise do material apreendido, a identificação de outros envolvidos e a responsabilização dos investigados, conforme o avanço dos respectivos inquéritos policiais. Lembrando que os casos de violência contra mulheres podem ser denunciados pelo Ligue 180, que funciona 24 horas por dia, gratuitamente. Reportagem Márcia Fernandes.
E estão abertas as inscrições para o curso Gestoras em Rede, voltado à formação de gestoras estaduais e municipais que atuam com políticas públicas para as mulheres.
A capacitação é gratuita e será realizada de forma online.
Estão abertas as inscrições para o curso Gestoras em Rede, Formação em Gestão de Políticas Públicas para as Mulheres. A iniciativa é destinada a gestoras estaduais e municipais responsáveis pela elaboração, coordenação e implementação de ações voltadas à promoção dos direitos das mulheres. O curso é gratuito, tem carga horária de 96 horas e vai ser realizado com atividades online, ao vivo e também em formato assíncrono. A formação integra uma estratégia nacional de fortalecimento da gestão pública e de cooperação entre União, estados e municípios. O objetivo é oferecer instrumentos para planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas, além de criar uma rede permanente de troca de experiências entre as equipes que atuam nos organismos de políticas para as mulheres. Ao final do curso, as participantes devem elaborar diagnósticos e planos de ação voltados aos próprios municípios e estados. Para se inscrever, acesse gestorasemrede.com.br. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
As propagandas e publicidades sobre apostas de cota fixa, as chamadas bets, passaram a ter novas regras voltadas à proteção aos consumidores.
Elas estabelecem, entre outras coisas, limites sobre o que pode ser dito nessas propagandas, responsabilização solidária de quem veicula as publicidades e proteção às crianças e aos adolescentes.
Além disso, as propagandas de bets terão também que exibir mensagens de alerta sobre os riscos envolvidos nas apostas.
Sobre tudo isso, nós conversamos com a secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Daniele Correia.
Eu e Mariana Jungmann também falamos com ela sobre saúde e bets. Acompanhe.
Secretária Daniele Correia, muito bem-vinda à Voz do Brasil. Vamos falar um pouco sobre essas duas portarias que regulam a publicidade sobre as apostas de cota fixa. A gente pode traduzir que é uma regulamentação sobre as propagandas de bets, assim, para ficar mais claro para o nosso público. E o que estabelecem essas portarias?
Bom, obrigada. Para a gente é sempre importante aqui na Secretaria de Prêmios e Apostas ter a oportunidade de tratar sobre o tema. E, de fato, quando a gente está falando dessas duas portarias, as portarias mais recentes aqui, a gente está falando desse universo de publicidade, propaganda e ações de marketing nesse mercado de aposta de cota fixa. Acho que é sempre importante dizer que esse mercado de aposta de cota fixa é um serviço público, né? E a lei, a 14.790, é a lei que traz ali a regulamentação e traz ali diretrizes legais na implementação não só desse tema de publicidade, mas diversos outros temas. E a nova portaria ministerial ali, a 73, ela traz ali, reforça alguns conceitos, acho que amplia ali a questão da proteção ao consumidor apostador, mas também traz ali a distribuição da responsabilidade solidária em todo esse veículo de comunicação, de divulgação, seja pessoas físicas e jurídicas, nesse mercado de apostas. E a gente tem uma outra portaria que altera a portaria que trata de jogo responsável, que trata dessas obrigações também legais que os agentes operadores precisam cumprir entre publicidade, ações de marketing e propaganda, que é justamente as frases de advertência, né? O 18+, e foi importante para a gente ali trazer e clarificar sobre o tema.
Essas frases de advertência, né, que vão ter que conter nas publicidades, elas devem dizer o quê? E que tipo? E por que que esse tipo de mensagem é importante, secretária?
Bom, as frases é: o Ministério da Fazenda adverte. E aí você tem: aposta não é investimento. Essa é uma das frases. A outra é: apostar pode causar dependência, né? E uma questão de que apostar faz você perder dinheiro. Então, é justamente nessa perspectiva, seja da saúde mental, seja da saúde financeira, do endividamento.
Ainda falando das mensagens, ela tem um tamanho mínimo, né? Ou seja, tem que estar num formato legível, facilmente visível, né, para o consumidor.
Exatamente. A gente traz ali, e aí, de novo, né, a necessidade de que eles estejam ali num tamanho mínimo de 10%. E a gente reforça, inclusive, nessa nova portaria, que eles precisam estar de uma maneira horizontal, né? Porque muitas vezes, né, tornar essa frase de uma maneira muito mínima e verticalizada dificulta até a leitura por parte, né, da sociedade.
Praticamente escondendo a frase,
exatamente.
Né?
Então, a necessidade de se ter isso de maneira legível, né, num contraste visual ali também, né? Você ter um fundo ali que a pessoa consiga ler. E eu acho que são todas essas informações que são importantes.
Agora, um outro ponto importante dessa nova regulamentação sobre a publicidade de jogos é que ela passa a responsabilizar também quem faz a propaganda, né? Quem veicula a propaganda. E aqui a gente está falando, inclusive, dos influenciadores digitais, secretária, dos veículos de comunicação, e aí enxergando os influenciadores digitais também como uma espécie de veículo de comunicação, é isso? O que está previsto nessa responsabilização?
Sim, a ideia é a portaria, ela traz isso tanto voltado para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, né, que veiculem, que distribuem, que impulsionem, né, que propaguem, não só a questão das bets ilegais, aí eu acho que é importante também, né, você ter essa responsabilização, porque quando você está falando de um ambiente ilegal, você não tem essas ferramentas à disposição daquele consumidor, daquele apostador, então, né, você fica muito mais frágil no desenvolvimento de riscos e de transtorno de jogo e do endividamento, então elas não precisam cumprir as regras e também no processo, né, de junto com as operadoras legalizadas, mas no processo de cumprir o que está dizendo ali a lei, né, no sentido e das portarias, reforçado agora pela portaria interministerial, no sentido de que o jogo, ele tem restrições na sua publicidade. Né? Você não pode dizer que o jogo ele substitui a renda, você vai ficar socialmente aceito, né, você é mais bonito porque você joga. Então, a própria proteção que a gente comentou aqui, né, da criança e do adolescente, então você não pode veicular a publicidade para a criança, né? A criança não pode ser alvo da publicidade, ela não pode estar na publicidade, então eu acho que a distribuição da responsabilidade aí, eu acho que é importante, né, nesse mercado.
Secretária, esse tipo de regulação sobre a publicidade deve ter efeito para reduzir a quantidade de apostas, né? Especialmente nos casos de compulsão, não é isso?
A ideia é justamente isso, né? Se você está num ambiente ou num mercado onde você está falando de entretenimento, né? E quando isso passa, isso não é mais um entretenimento, isso não, você está colocando aquela pessoa em risco. Né? Então, de novo, são uma série de mecanismos que eu acho que é importante, né, colocar à disposição. E aí, eu queria ter a oportunidade aqui para dizer que a gente lançou no final, obviamente, o Ministério da Fazenda, junto com a SPA, isso já estava na agenda regulatória, a gente lançou a plataforma centralizada de autoexclusão. Então, hoje, se um cidadão, ele não quiser apostar, ou ele não quiser estar nessa atividade, ou, enfim, estar nesse mercado, ele pode utilizar essa plataforma, onde você fica auto-excluído de todas as plataformas autorizadas pela SPA em âmbito nacional. E aí você pode dizer se é por um prazo determinado ou por um prazo indeterminado. Então, você pode se auto-excluir por um mês, por 3 meses, por 6 meses, por 9 meses, por 12 meses, ou indeterminado. E lá, você pode dizer o motivo também. E a gente percebe que um dos principais motivos é justamente a perda de saúde, de controle mental. Né? Então, acho que, de novo, essa é uma outra ferramenta também à disposição de qualquer pessoa da sociedade, obviamente, né, que queira utilizar. E a gente traz ali uma série também de outras questões, como ferramenta de autoteste da saúde, autoteste financeiro. Enfim, são todos os mecanismos e ferramentas nessa questão do jogo responsável.
É importante aqui a gente lembrar também que quem tiver identificando que tem problemas de saúde mental relacionados à questão do jogo, deve procurar ajuda,
sim,
né, secretária?
Exatamente.
E aí dentro do SUS a gente tem possibilidades, sim, de acompanhamento e de tratamento, né?
Exatamente. A gente tem um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde, que é um grande parceiro. A gente, ano passado, começamos com um grupo de trabalho interministerial, junto com o Ministério da Saúde, Ministério do Esporte, a Secretaria de Comunicação Social, justamente nesse trabalho de se pensar, né, quais são as ferramentas. Porque quando você tem identificação de que você tem um risco, né, ou desenvolvimento de um potencial risco ali, você também precisa procurar caminhos. Então, o SUS, ele desenvolveu ali, ele fez um trabalho junto com toda a rede de colaboradores, não só da Unidade Básica de Saúde, mas também do próprio CAPS, né, na formação, né, no desenvolvimento da capacitação dessas pessoas, no recebimento dessas pessoas, na identificação dessas pessoas. Também fez ali um teleatendimento, então eles construíram, desenvolveram um teleatendimento voltado para essa parte de transtorno do jogo, de identificação, e o desenvolvimento ali de capacitação junto às unidades do CAPS, né, mais próximo da localidade da pessoa. Então, a gente também, na página da plataforma centralizada de autoexclusão, a gente fornece todos esses telefones, esses endereços, a página do DataSUS, se a pessoa também quiser fazer o seu autoteste da saúde, né, porque você se identifica, mas você precisa também achar um caminho ali.
Muito bem, nós conversamos com Daniele Correia, secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Secretária, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês.
Como nós ouvimos, o Sistema Único de Saúde oferece ajuda para quem enfrenta problemas relacionados a jogos e apostas.
O Serviço de Teleatendimento em Saúde Mental teve início em março e, a partir de hoje, oferece 100 mil acompanhamentos por mês.
O atendimento é remoto, sigiloso e pode ser o primeiro passo para o acesso à rede pública de cuidados.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 25 milhões de pessoas fizeram apostas em 2025. Desse total, cerca de 4,4% apresentam dependência de jogos, condição que pode causar prejuízos à saúde mental, às finanças e às relações pessoais. Alguns sinais podem indicar a necessidade de buscar ajuda, como o aumento do tempo ou do dinheiro gastos com apostas, preocupação constante com jogos e mudanças no sono, no humor, na rotina ou nos relacionamentos. O Sistema Único de Saúde oferece atendimento sigiloso para pessoas que enfrentam esse problema. O serviço funciona como porta de entrada para a rede de atenção psicossocial e disponibiliza orientação, acompanhamento profissional e apoio também aos familiares, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Então, além de abrir a porta do cuidado individual, de quem sofre com vício e dos seus familiares, a gente está abrindo uma outra porta, que é ter um diagnóstico cada vez melhor do problema, para ter ações cada vez mais preventivas, regulatórias.
Para acessar o atendimento remoto, basta entrar no aplicativo ou na versão web do Meu SUS Digital, fazer login com a conta gov.br, acessar a área de mini-apps e selecionar a opção Problemas com Jogos de Apostas. Em seguida, o usuário responde a um autoteste que auxilia na identificação do tipo de cuidado mais adequado. Quando o resultado indica risco moderado ou elevado, o encaminhamento para o teleatendimento é feito pela própria plataforma. Nos demais casos, são apresentadas orientações sobre os serviços disponíveis na rede de atenção psicossocial. De acordo com o Ministério da Saúde, o serviço remoto teve início em março e passa a oferecer 100 mil atendimentos mensais, explica o diretor do Departamento de Saúde Mental, Marcelo Quimate Dias.
Então, nessa primeira ação, nós tínhamos uma média de mais ou menos uns 600 atendimentos por mês. Tivemos uma procura muito grande e, a partir de agora, a gente vai passar a oferecer até 100 mil atendimentos por mês.
Quem preferir, também pode procurar atendimento presencial em uma unidade básica de saúde. No local, a pessoa e seus familiares recebem acolhimento, orientação e avaliação inicial. Quando necessário, a equipe pode encaminhar o paciente para o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, onde é oferecido atendimento multiprofissional. Reportagem Thaís de Araújo.
E relembrando, pela plataforma de autoexclusão é possível solicitar o bloqueio do acesso às plataformas de apostas.
Para isso, basta acessar a página da ferramenta e entrar com a conta gov.br.
Doadores de sangue que colocaram piercing, fizeram tatuagens ou cirurgias não precisam mais esperar 12 meses para voltar a doar.
Pois é, as regras para doação foram atualizadas e devem estar implantadas nos hemocentros do país até setembro.
O objetivo é aumentar os estoques de sangue, garantindo a qualidade e a segurança do material.
Doar sangue salva vidas. Para se ter uma ideia, uma única doação pode ajudar até 4 pessoas. A funcionária pública Axa Cruz, que mora em Brasília, já doa sangue há 16 anos.
Um ato tão simples, rápido e que pode salvar vidas. Então eu me sinto muito honrada. 3 vezes por ano, inclusive uma delas é no dia do meu aniversário. Para mim já virou uma tradição.
E quem recebe esse sangue Pode ficar tranquilo. Todo o material coletado passa por um rigoroso controle de qualidade e por testes que garantem a segurança das transfusões. Para reforçar ainda mais esse controle e ampliar a segurança de doadores e pacientes, o Ministério da Saúde atualizou os regulamentos técnicos que orientam os serviços de hemoterapia em todo o país, como explica a gerente de captação de doadores do Hemocentro de Brasília, Kelly Barbie.
Cada vez mais no sentido de aprimorar, de melhorar os exames para testar uma qualidade cada vez maior desse sangue coletado. Então, você não vai precisar esperar mais 12 meses para muitos impedimentos. A maioria agora é de 4 meses. Como eu falei do piercing, da tatuagem, de medicamentos, de cirurgia, enfim, a novidade é muito boa e muito bem-vinda.
O Felipe, que doa sangue há 30 anos, sabe da importância desse ato de amor.
Me traz um sentimento muito bom, né? Um sentimento de solidariedade com o próximo. E, além disso, a gente nunca sabe quando vai precisar, um familiar também, né? Então, é muito importante. Eu saio com o coração aquecido.
E para você que nunca doou sangue, é muito simples. Basta procurar um hemocentro mais próximo, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Não apresentar sintomas de gripe, resfriado ou febre. Não precisa estar em jejum, mas nas 4 horas que antecedem a doação, deve evitar a ingestão de comidas gordurosas. Reportagem Cleide Lopes.
Se você é responsável por crianças ou adolescentes com menos de 15 anos, fique atento.
A campanha nacional de multivacinação já começou em todos os postos de saúde do país.
Essa é a chance de proteger o público infanto-juvenil contra doenças como poliomielite, influenza e hepatites.
O dia D da campanha vai ser em 22 de agosto e a mobilização vai até 1º de setembro.
A campanha nacional de multivacinação teve início nesta segunda-feira e vai até 1º de setembro. Crianças e adolescentes menores de 15 anos são o foco principal para atualizar a caderneta de vacinação. Pela campanha, são ofertados os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, como poliomielite, tríplice viral, hepatites A e B, febre amarela, HPV, influenza, COVID-19 e dengue. Para receber a vacina, basta comparecer à unidade básica de saúde mais próxima da sua residência e levar documento de identificação, cartão do SUS, se tiver, e a caderneta de vacinação. Já o dia D da mobilização será em 22 de agosto. Para informações sobre horários de atendimento e disponibilidade das vacinas, basta consultar a unidade de saúde do seu município.
Priscila Machado, para a Voz do Brasil. Contribuintes que têm pendências com a Receita Federal, começou a valer hoje mudanças no atendimento presencial relativas ao imposto de renda.
A portaria proíbe o fornecimento de cópia de declaração do imposto e recibo de entrega nas unidades de atendimento.
Saiba o que muda no atendimento com Daniele Popov.
Portaria publicada nesta segunda-feira traz mudanças como a proibição do fornecimento de cópia da declaração do imposto sobre a renda da pessoa física. A entrega do recibo relativo à declaração também foi proibida nas unidades de atendimento da Receita. As mudanças foram adotadas para reduzir os riscos de acesso indevido a informações protegidas por sigilo fiscal, já que documentos como a declaração do imposto de renda contêm dados pessoais sigilosos e que podem ser usados indevidamente. A partir de agora, a cópia da declaração e o recibo de entrega passam a ser disponibilizados exclusivamente por canais que utilizam mecanismos de autenticação e controle de acesso. Outras alterações que a portaria traz são ajustes relacionados ao atendimento presencial, ao atendimento orientado e à recepção de documentos em processos de atendimento digital. Daniele Popov, para a Voz do Brasil.
Concurso Nacional de Escrita Criativa tem inscrição aberta até quarta-feira, dia 5 de agosto.
Com ele, o participante vai aprender a produzir textos que buscam envolver, emocionar ou prender a atenção do leitor ou ouvinte por meio da criatividade na linguagem, na estrutura e na narrativa.
A chamada pública vai selecionar 1.000 participantes.
Os selecionados vão receber de forma gratuita formação em escrita criativa em todas as regiões do país.
Mais informações no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em ufrgs.br/territórios da escrita.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ aprova perda do cargo de juiz e extingue a aposentadoria compulsória como punição máxima.
Para o STJ, olheiro que atua durante venda de drogas responde por tráfico, não por colaboração.
Eletricista terá plano de saúde mantido, mesmo após ter sido demitido.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Marta Ferreira.
O Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça-feira a perda do cargo de juiz e acabou com a aposentadoria compulsória como punição máxima a magistrados que cometerem infrações graves.
Pelas novas regras, nos casos mais graves, o juiz poderá ser colocado em disponibilidade com proposta de perda do cargo.
Nessa hipótese, o magistrado será imediatamente afastado das funções e passará a receber remuneração proporcional ao tempo de contribuição até a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Com isso, o CNJ adequa as normas ao entendimento firmado em maio pela primeira turma do STF, segundo o qual a aposentadoria compulsória deixou de ter fundamento constitucional como sanção disciplinar após a reforma da Previdência.
Em 10 meses, gestão do ministro Edson Fachin responde por 10% das aposentadorias compulsórias do Conselho Nacional de Justiça.
Hoje, o plenário do CNJ extinguiu a aposentadoria compulsória como punição máxima a juízes que cometerem infrações graves. Pablo Lemos.
No início da sessão desta terça-feira, o presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, destacou alguns dados sobre os processos disciplinares julgados pelo Conselho.
Do final de setembro a julho deste ano, esse plenário concluiu o julgamento de 24 processos administrativos disciplinares, aplicando 11 penas de aposentadorias compulsórias, 8 disponibilidades, 4 censuras e 1 advertência. Ainda em sede de revisão disciplinar, foram aplicadas outras 2 penas de aposentadoria compulsória e mais 2 de disponibilidade. Assim, 14 juízes que cometeram faltas gravíssimas foram afastados dos quadros da magistratura. Trata-se de 10% do total de aposentadorias compulsórias até hoje aplicados pelo CNJ, sendo essa penalidade administrativa mais grave até então vigente.
Fachin destacou que a atuação disciplinar é uma das competências constitucionais mais relevantes do CNJ para a preservação da confiança da sociedade no judiciário.
Quem atua como olheiro ou vigilante de forma integrada e indispensável à comercialização de drogas responde pelo crime de tráfico e não por colaboração como informante.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Moradores de Goiânia enviaram um vídeo a policiais militares com 2 homens comercializando drogas. Um vendia entorpecentes enquanto o outro permanecia ao lado observando a movimentação. Os policiais os abordaram e concluíram que o segundo homem era um vigilante durante a negociação. A Justiça de Goiás considerou que ambos atuavam na comercialização das drogas, cada um com papel específico no crime. A quinta turma do STJ negou o provimento ao recurso da Defensoria Pública que buscava desclassificar a condenação por tráfico de drogas para o delito de informante. Segundo o relator ministro Ribeiro Dantas, quem permanece ao lado do vendedor e ajuda a garantir a segurança da negociação participa diretamente da prática do crime.
Eletricista terá plano de saúde mantido mesmo após ter sido demitido.
Para o TST, por se tratar de contrato de trabalho, a Justiça Trabalhista tem competência para julgar o caso. Larissa Batista.
O eletricista foi demitido após 37 anos de trabalho e foi informado que poderia continuar com o plano de saúde da empresa. Porém, a única opção oferecida pela companhia de energia representava um aumento de mais de 5 mil na mensalidade. No TST, ficou decidido que a empresa deve garantir, tanto para o eletricista quanto para os dependentes dele, o mesmo plano de saúde dos trabalhadores ativos. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Botão do pânico para corridas por aplicativo avança no Senado.
Incentivo à violência contra a mulher pode virar crime específico.
Leis ambientais aprovadas pelo Congresso serão analisadas pelo STF.
Boa noite.
Boa noite.
Mais segurança para motoristas e passageiros de aplicativos de transporte. Um projeto em análise no Senado prevê a criação de um botão do pânico para ser acionado em situações de violência durante as corridas.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia e agora será discutida pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. A reportagem é de Herman Kulitz.
O botão do pânico tem por objetivo aumentar a segurança, tanto dos passageiros quanto dos motoristas de transporte por aplicativo, como Uber e 99, e deve ser acionado em casos de violência. O texto original do senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, determinava um cadastro prévio com foto do titular da conta e do cliente que irá embarcar, e reconhecimento facial antes de cada viagem. Mas, na Comissão de Ciência e Tecnologia, o relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, conseguiu aprovar duas alterações. Eliminou a exigência de reconhecimento facial e exigiu identificação visível nos veículos usados para o transporte pago privado de passageiros. Portinho falou sobre a importância da regulamentação.
O motorista também vai estar seguro, porque ele sabendo quem é o usuário, se amanhã ele sofrer algum crime, ele fica muito vulnerável e ele poder identificar, não só com os dados na plataforma, mas reconhecimento da foto, né, ou de um documento com foto.
O projeto aguarda a análise da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados.
E já está na Comissão Mista de Orçamento, a medida provisória que abre crédito extraordinário para garantir o pagamento do apoio financeiro do governo a produtores e importadores de combustíveis.
O objetivo é evitar que a elevação de preços por causa da guerra no Oriente Médio gere aumento da inflação nos custos de transporte, com efeito em cascata nos demais setores da economia. Repórter Alexandre Campos.
São R$ 3.473 milhões que serão usados para compensar o aumento do valor de compra desses insumos no mercado internacional em decorrência dos conflitos no Oriente Médio. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, lembrou que se nada for feito, a elevação do preço dos combustíveis poderá prejudicar toda a economia.
Aí o presidente tem que reagir para evitar que, inclusive, isso comprometa a economia nacional, provocando uma inflação
são acima daquilo que a gente já tem da meta que está colocada.
Líder da oposição no Congresso Nacional, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, cobrou fiscalização.
Tem que ver agora o controle disso, né? Tem que controlar para ver se realmente, na bomba, se o consumidor vai sentir isso, né? E corre o risco de você dar isenção, fazer tudo isso e o preço continuar do mesmo jeito.
Como a medida provisória tem força de lei, a Agência Nacional do Petróleo já pode repassar aos produtores e importadores de combustíveis e óleo diesel os valores do apoio financeiro nessas operações, desde que comprovadas as importações.
Já está em vigor a lei que destina parte do dinheiro das BETs para o Fundo da Polícia Federal.
O FUNAPOL foi criado em 1997 para financiar e estruturar as operações do órgão. Repórter Pedro Pincer.
A lei determina que o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, o FUNAPOL, deverá receber até 3% dos recursos obtidos pelo governo com apostas de cota fixa, conhecidas como BETs. Esses recursos, antes direcionados à Seguridade Social, vão cobrir gastos com a saúde dos servidores da PF, além de retribuição por atividade extraordinária. O repasse dos recursos das apostas está previsto para ocorrer de forma gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, ressaltou a importância desse dinheiro para a Polícia Federal.
O morador dos Morros Cariocas, o morador das favelas desse país, são igualmente vítimas do crime organizado quanto o cidadão que mora nos locais nobres. Para combater, precisa de polícia estruturada e precisa de fortalecimento, sobretudo, das instituições federais que têm a função precípua, com inteligência, de investigar o crime e de desarticular o crime. Sem recurso e sem estruturação, não se faz o combate adequado ao crime.
Além dessa receita, o FUNAPOL conta com transferências voluntárias de entes federativos ou de organismos internacionais vinculadas a programas de enfrentamento ao crime organizado, doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, e outras receitas legalmente previstas.
Quem incentivar, instigar ou ameaçar outra pessoa para que pratique violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser condenado até 2 anos de reclusão, além do pagamento de multa. É o que prevê um projeto de lei em análise na Comissão de Segurança Pública.
A proposta também estabelece aumento de pena quando o crime for cometido durante a vigência de medida protetiva de urgência, utilizar anonimato e envolver compartilhamento ou ameaça de divulgação de dados pessoais, imagens ou informações sensíveis da vítima. O autor do projeto, senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, ressalta que a medida é necessária porque a instigação de terceiros, inclusive por meios digitais, contribui para aumentar o ciclo de violência contra a mulher.
As medidas protetivas que hoje a lei permita que sejam tomadas contra o agressor possam ser também tomadas contra terceiros que porventura venham a também infligir a ameaça no sentido de desestabilizar a vítima, intimidá-la a ponto de retirar a denúncia ou algo desse tipo.
E uma série de ações que questionam decisões do Congresso Nacional com impacto no meio ambiente serão julgadas neste mês no Supremo Tribunal Federal.
Os pedidos à Justiça tratam da Lei Geral do Licenciamento Ambiental e do Marco Temporal das Terras Indígenas. Quem explica é o repórter César Mendes.
Aprovada em maio do ano passado no Congresso, a Lei Geral do Licenciamento foi criticada pela senadora Elisiane Gama, do Maranhão, por flexibilizar as licenças.
Quanto mais flexível, mais possibilidade de desastres.
O presidente da República vetou a mudança, mas a derrubada do veto no Congresso em novembro foi elogiada pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia.
Não somos poderes subalternos, somos poderes iguais.
Agora, a Lei Geral do Licenciamento vai passar pelo crivo do STF no julgamento de ações movidas pela Rede, o PSOL e o Partido Verde, questionando a flexibilização das licenças para Sueli Araújo, do Observatório do Clima, inconstitucional.
São dispositivos que afrontam a nossa Constituição e é dever do Supremo afastar essas inconstitucionalidades.
O STF julga ainda neste mês ações contrárias ao Marco Temporal das Terras Indígenas e à suspensão da moratória da soja.
Nas eleições de outubro, o eleitor vai precisar escolher dois candidatos ao Senado, mas não vale repetir o mesmo nome.
Se isso acontecer, o segundo voto será anulado. Saiba mais na reportagem de Marcela Cunha.
Dois votos, dois nomes e duas vagas. Essa é a conta que o eleitor precisa guardar nas eleições de 2026 para o Senado Federal. Na urna eletrônica, o cargo de senador vai aparecer duas vezes. Primeiro, o eleitor digita o número de um candidato, confere a foto e confirma. Em seguida, uma nova tela será aberta para a escolha do segundo candidato. Mas não adianta repetir o número para reforçar o voto no candidato preferido. Os votos precisam ser dados a pessoas diferentes. Se o eleitor escolher o mesmo candidato nas duas vezes, apenas o primeiro voto será válido e o segundo será anulado. A votação em dois nomes ocorre porque, neste ano, cada estado e o Distrito Federal vão preencher duas vagas no Senado. O eleitor só poderá escolher candidatos que disputem a eleição na unidade da federação onde ele vota. Mas, segundo o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, muitos eleitores podem chegar ao dia da votação sem saber que tem direito a duas escolhas.
O eleitor, na hora que ele responde à pesquisa, muitas vezes ele até desconhece que tem dois votos, ele desconhece a lista de candidatos e ele não escolheu, né, o seu senador, especialmente o seu segundo senador.
A dificuldade aumenta porque o voto para senador divide a atenção do eleitor com as escolhas para presidente, governador e deputados. Para não esquecer nenhuma das escolhas, a recomendação da Justiça Eleitoral é levar uma colinha de papel com o número dos candidatos.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar medidas provisórias e projetos ligados ao agronegócio.
Câmara aprova a regulamentação da atividade profissional do salva-vidas.
Vítima de violência poderá usar recursos de conta conjunta com o marido.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que autoriza a mulher em situação de violência doméstica a utilizar recursos depositados em conta conjunta com o marido para se reacomodar em local seguro.
A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre o projeto que foi encaminhado para análise dos senadores.
Pela proposta da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida protetiva deverá ser autorizada pelo juiz e a utilização do dinheiro pode ocorrer em qualquer regime de bens adotado pelo casal. Laura Carneiro lembra que a Lei Maria da Penha assegura que mulheres em situação de violência sejam afastadas do lar e acolhidas em abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Entretanto, segundo afirma, levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2018 mostrou que somente 2,4% dos municípios mantinham casas-abrigo. Os estados gerenciavam outras 43 unidades. Diante disso, a parlamentar ressalta que muitas vezes a vítima de violência é obrigada a permanecer na mesma casa que o agressor e continuar submetida a maus tratos, situação que a proposta busca evitar.
Ação de separação demora muito, divórcio demora muito. Durante esse período, ela vai viver como? E como ela não tem como viver, ela acaba não se afastando do lar e continua sofrendo as agressões. Vai chegar um ponto que ela vai acabar o feminicídio. Então o objetivo é que quando ela peça a medida protetiva, quando ela começa a sofrer a violência doméstica, ela tenha uma oportunidade de ter essa violação patrimonial e essa violação econômica minimamente resolvida.
Laura Carneiro ressalta ainda que contas conjuntas podem ser livremente movimentadas pelos seus titulares, o que poderia tornar a medida proposta desnecessária. No entanto, recorda que não são raros os relatos de violência patrimonial nos quais o agressor impede ou dificulta o acesso da mulher à gestão do patrimônio patrimônio ou desvia recursos financeiros do casal. Permitir que a mulher disponha dos bens conjuntos, portanto, seria uma forma de contornar esse problema e permitir que a mulher reconstrua a própria vida longe do agressor. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Da Vitória, do PP do Espírito Santo, apresentou projeto que determina a suspensão imediata da posse e do porte de arma de investigados por violência doméstica. O texto prevê a apreensão da arma em até 24 horas, sem necessidade de decisão judicial específica.
Da Vitória explica que o objetivo é diminuir o risco de agressões fatais enquanto houver investigação, processo ou medida protetiva. A matéria está sendo analisada em conjunto com outros projetos semelhantes e, caso seja aprovada nas comissões, pode seguir direto para o Senado.
Avança na Câmara projeto de Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, que bane das redes sociais condenados por crimes contra mulheres quando as plataformas forem usadas na prática do delito. Pelo texto, as empresas de tecnologia têm 48 horas para excluir as contas.
Félix Mendonça Júnior lamenta o fenômeno de monetização e espetacularização da violência de gênero nas redes sociais e que o Brasil figure entre os 5 países com maior número de feminicídios. Por estas razões e para proteger a dignidade humana, ele pede a aprovação da matéria.
Justiça.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, questiona o sigilo imposto sobre o registro das visitas ao empresário Daniel Vorcaro na prisão. Ele afirma que a população tem o direito de conhecer eventuais vínculos e relações que possam ser relevantes para o caso do Banco Master.
Me causou uma grande surpresa a notícia de que a Polícia Federal teria pedido o sigilo sobre as visitas a Daniel Vorcaro na prisão. É muito estranho, porque a população quer saber exatamente quem são as pessoas, as autoridades, eventualmente as autoridades, que realizaram negócios com Daniel Vorcaro. Portanto, no meu entendimento, não se justifica absolutamente qualquer tipo de sigilo em relação às visitas realizadas a Daniel Vorcaro na prisão.
Rodrigo Hollenberg defende ainda a continuidade das investigações sobre o Banco Master e cobra a instalação de uma CPI para apurar as responsabilidades e recuperar recursos. Ele reitera que a apuração é fundamental para garantir transparência e esclarecer os fatos.
Saúde.
Beto Preto, do PSD do Paraná, é autor do projeto que torna obrigatória a realização de pelo menos uma ultrassonografia morfológica durante o pré-natal oferecido pelo SUS. O deputado explica que a medida busca ampliar a qualidade da assistência prestada às gestantes.
Ele lembra que a experiência já foi adotada no Paraná e defende a ampliação da iniciativa para todo o Brasil. Beto Preto afirma que o exame realizado entre a 20ª e a 24ª semana de gestação é importante para avaliar o desenvolvimento fetal e identificar situações que demandem acompanhamento especializado.
Por que entre a 20ª e a 24ª semana? Que é o momento que ainda é possível você evoluir para um tratamento cirúrgico intrauterino. Então, esse é um momento importante. O Brasil vai dar um passo gigante no sentido de garantir mais ainda pré-natal correto para as mulheres brasileiras e dizer que no Paraná nós já instituímos esse ultrassom, essa ultrassonografia morfológica já, e isso vem dando muito certo. Queremos expandir para todo o Brasil através desta lei.
Homenagem.
Raimundo Santos, do PSD do Pará, destaca a criação do Dia Nacional da Música Gospel, celebrado em 9 de junho. O deputado afirma que a lei reconhece a presença do gênero musical em espaços religiosos, plataformas digitais, praças e emissoras de televisão.
Qual a importância desse reconhecimento, dessa homenagem à música gospel? A música gospel, na verdade, é o gênero musical que durante, por exemplo, a pandemia do novo coronavírus, foi o gênero mais ouvido e que serviu de alento para tantas pessoas consumidas pelo estresse, pela ansiedade, porque as mensagens da música gospel elas são uma mensagem de paz, de amor, de esperança, mensagem também de fé.
Raimundo Santos explica que a escolha de 9 de junho faz referência ao nascimento de Frida Wingren, enfermeira, musicista e compositora de hinos cristãos. Ele reforça a relevância da data nacional para a valorização da música gospel e para a cultura brasileira.
Josenildo, do PDT do Amapá, apresentou o projeto que institui 29 de junho como Dia Nacional do Pescador Artesanal. O deputado propõe incluir esses trabalhadores na data, que atualmente homenageia apenas os praticantes da pesca amadora.
Josenildo observa que a medida reconhece a contribuição da pesca artesanal para a economia das comunidades costeiras e ribeirinhas. O parlamentar ressalta que a atividade preserva conhecimentos tradicionais ligados à cultura popular e ao uso sustentável dos recursos naturais.
Trabalho.
Os deputados aprovaram um projeto que regulamenta a profissão do salva-vidas. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que regulamenta o exercício da profissão de salva-vidas no Brasil. Pela proposta, para exercer a atividade, o profissional deve ter mais de 18 anos, estar em bom estado de saúde, possuir ensino médio completo e passar em uma avaliação prática de corrida e natação. Também é necessário completar um curso profissionalizante de 160 horas em uma instituição reconhecida e manter a formação atualizada a cada 2 anos. Os salva-vidas terão como atribuições a realização de técnicas de prevenção, resgate e primeiros socorros em situações de emergência e ações educacionais sobre os riscos de acidentes aquáticos. A proposta obriga os estabelecimentos que oferecem acesso a ambientes aquáticos a contratar profissionais salva-vidas que terão como direitos o uso de uniformes e equipamentos de proteção, jornada de trabalho de até 40 horas semanais, seguro de vida e aposentadoria especial para aqueles expostos a condições de risco durante as atividades. A relatora na comissão, deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, explicou que os profissionais lutam há mais de 15 anos por reconhecimento.
Houve projeto já arquivado sobre o tema, mas a categoria nunca desistiu, porque sabe o que representa esta profissão no nosso país. No Brasil, morrem em média 16 pessoas afogadas por dia e pelo menos 4 delas são as nossas crianças. Reconhecemos que restringir o exercício dessa profissão é constitucional, porque está diretamente ligada à proteção da saúde, da segurança de quem depende desses profissionais no mar, nos nossos rios, nos lagos e piscinas.
O projeto aprovado também estabelece que o piso salarial da categoria seja definido em lei específica. A proposta que regulamenta o exercício da profissão de salva-vidas já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Agricultura.
Padre João, do PT de Minas Gerais, celebra os 20 anos de criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. O parlamentar exalta a política de combate à fome no país e defende que, após consolidar o acesso básico à comida, o foco central deve ser a qualidade do alimento.
Ao virar essas 2 décadas do SISAM, temos que, além de garantir comida de verdade para todas as brasileiras e brasileiros, nós temos que avançar na qualidade do alimento. Porque é assustador o crescimento da obesidade e do sobrepeso, sobretudo em crianças e adolescentes. Isso significa uma degradação de fato da qualidade de vida dessas pessoas.
Padre João manifesta preocupação com o aumento do consumo de produtos nocivos à saúde e defende o uso de mecanismos fiscais para desestimular esses hábitos. Ele sugere que alimentos ultraprocessados e refrigerantes tenham alíquotas mais altas.
Desenvolvimento regional.
E o do Rocha, do MDB do Maranhão, propõe isentar estados autossuficientes e superavitários de energia das cobranças extras das bandeiras tarifárias amarela e vermelha. O parlamentar explica que a ideia é criar uma diferenciação para estados que produzem mais energia do que consomem.
Atualmente, o sistema de bandeiras tarifárias é aplicado de forma uniforme em todo o território nacional, sem considerar disparidades regionais quanto à capacidade de geração. Tal situação penaliza consumidor de estados que são autossuficientes em energia, que acaba pagando tarifas adicionais mesmo não contribuindo para a necessidade de acionamento de termoelétricas ou compra de energia mais cara no mercado. Então, é essa a motivação para me apresentar esse projeto de lei, no sentido de fazer com que haja justiça.
Hildo Rocha argumenta que o atual modelo pune estados como Maranhão, que tem grande geração hidrelétrica, eólica, solar e a gás, mas pagam as mesmas tarifas adicionais cobradas de estados deficitários. Ele afirma que a proposta torna a cobrança mais compatível com a realidade energética de cada região.
Projeto de Dilvanda Faro, do PT do Pará, cria a Política Nacional de Proteção às Mulheres Ribeirinhas, com foco na inclusão social, na justiça territorial e no desenvolvimento sustentável. O texto promove também a autonomia econômica e a defesa dessas mulheres contra a violência.
A proposta de Dilvanda Faro amplia o acesso das ribeirinhas a políticas públicas e valoriza os saberes tradicionais, indicando a relevância da incorporação deles em ações de combate às mudanças climáticas.
Votação.
A retomada dos trabalhos na Câmara pode ter votações de medidas provisórias e projetos ligados ao agronegócio. As votações serão ajustadas conforme o calendário eleitoral. O repórter Antônio Vital tem as informações.
A Câmara dos Deputados retoma os trabalhos depois do recesso parlamentar de julho com o calendário de votações ajustado em função do período eleitoral. Até o primeiro turno das eleições, em 4 de outubro, deputados e senadores têm que conciliar a atividade legislativa com o calendário eleitoral. Agosto é um mês em que os partidos têm que realizar as convenções, definir e registrar as candidaturas e dar início às campanhas nas ruas. Por isso, Câmara e Senado reservaram 2 semanas de esforço concentrado para votações. A primeira na semana entre 10 e 14 de agosto. A segunda entre 31 de agosto e 3 de setembro. Entre as propostas que devem ser votadas estão 7 medidas provisórias editadas no início do ano e que perdem a validade se não forem analisadas pela Câmara e pelo Senado até o final de agosto. Uma delas institui o Programa Extraordinário de Reequilíbrio Financeiro das Famílias, também chamado de Novo Desenrola Brasil. O programa tem o objetivo de ajudar famílias a renegociar dívidas com instituições financeiras com condições mais favoráveis. Outra medida provisória que precisa ser votada cria ajuda financeira para importadores de óleo diesel e gás de cozinha, como maneira de evitar desabastecimento em função da guerra no Oriente Médio. Ela também prevê apoio financeiro ao setor aéreo. Ainda em relação a combustíveis, pode ser votado o projeto do governo que cria subsídios e ajuda financeira para empresas do setor, como maneira de reduzir o impacto da guerra entre os Estados Unidos e Irã nos preços do óleo diesel, biodiesel, gasolina, etanol e querosene de aviação. Outras propostas que podem ser votadas foram apresentadas como prioridade no primeiro semestre pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Um dos projetos suspende por 2 anos sanções e embargos ambientais a pequenos produtores rurais. A medida não tem apoio do governo, que argumenta que, na Amazônia legal, isso pode significar a suspensão de sanções a quem possui propriedades de até 400 hectares, como disse o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
Pode criar, sim, problemas que reduzam a efetividade das sanções, cuja finalidade é interromper imediatamente o dano ambiental. O projeto de lei prevê 24 meses para que os proprietários adotem medidas de recuperação ambiental.
Também pode vir a ser votado na Câmara projeto que reduz a jornada normal de trabalho para 40 horas semanais e garante 2 dias de repouso semanal remunerado, sem redução de salário. O projeto apresentado pelo governo regulamenta a proposta de emenda à Constituição aprovada pelos deputados no primeiro semestre e que aguarda análise pelo Senado. Outras propostas prontas para a pauta ainda não têm consenso entre os diversos partidos políticos. É o caso do projeto que inclui o incentivo à violência contra a mulher como crime inafiançável, como o racismo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A
quarta edição do concurso Eu e a Lei está com inscrições abertas. A Câmara dos Deputados convida crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade a produzirem programas de rádio de 5 minutos de duração. Os trabalhos podem explorar a história do parlamento brasileiro, a importância do patrimônio histórico e cultural no país ou o impacto das leis na vida da garotada. Outras informações estão no site cd.leg.br/eu-e-a-lei. Participem!
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirma que a reforma tributária sobre o consumo vai simplificar o sistema de impostos a partir de 2027. O deputado observa que o novo modelo cria mecanismos de devolução de tributos para ampliar a justiça social.
Nós vamos devolver parte dos impostos pagos por 73 milhões de brasileiros e brasileiras de renda per capita até meio salário. O cidadão vai comprar, pagar e receber de volta parte dos seus impostos. Um modelo transparente, onde o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, vai saber o preço de um produto e o preço do imposto. Com justiça tributária, para justiça social, para combater as desigualdades, nós vamos devolver 100% dos impostos para 73 milhões de brasileiros.
Reginaldo Lopes ressalta que o cashback alcança despesas essenciais, como energia, água, gás, internet, telefonia e esgoto. Ele também menciona a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda como parte de uma agenda voltada à redução da carga tributária sobre os trabalhadores.
Feirantes de todo o país poderão ter isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na compra de veículos utilitários novos. A medida, proposta por Adriano do Baldi, do PP de Goiás, visa beneficiar mais de 2 milhões de profissionais cadastrados.
O projeto reconhece o automóvel como ferramenta indispensável ao trabalho da categoria, o que justifica a isenção do tributo. Adriano do Baldi diz que a compra de um veículo será permitida a cada 5 anos, comprovada a inscrição regular do feirante por pelo menos 24 meses.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.